texto bíblico. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. João capítulo 2, versículos 18 a 25.
Obrigado, vereador professor Marcos. Registrar a presença do vereador Ramildo aqui conosco também. Cumprimentar a imprensa na pessoa do Bento Piancoff, que está conosco aqui. A Giovana, o Osvaldo, o Marquinhos, nosso fotógrafo, Ismael. Cumprimentar você que está aqui acompanhando a sessão. Está ali também, Iremar Pereira Passo, está aqui acompanhando a sessão junto conosco aqui. Já abro um pequeno expediente, solicitando ao primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos, depois ser encaminhada à diretoria legislativa.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador, do vice-presidente, vereador Jackson Charles, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra André Rezende, Jean Carlos, professor Marcos e Hamilton Espíndola. Grande expediente, doutora Trícia Barreto e Eli Rosa. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Leandro Ribeiro, João da Luz, Cleide Lário e Delcimar Fortunato. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra Eli Rosa, Jean Carlos e Jackson Charles. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de março em horário regimental. Leitura de correspondências. O gabinete. O gabinete do vereador Alex Geraújo Martins comunica o término do período de licença. Nesse sentido, comunica o término da licença solicitada e, consequentemente, a reassunção do mandato a partir do dia 1º de março de 2024. Assina o vereador Alex Geraújo Martins. O gabinete do vereador Ederson Cristiano da Silva Lopes também comunica o término do período de licença. Nesse sentido, comunica o término da licença solicitada e, consequentemente, a reassunção do mandato a partir do dia 1º de março de 2024. Assina o vereador Ederson Cristiano da Silva Lopes. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária número 25 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que autoriza o município de Anápolis a realizar o tombamento como patrimônio histórico do município, a construção que indica e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 26 de 2024, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre alteração do artigo 1º e 2º da Lei 3.918, de 12 de julho de 2017. Projeto de Lei Ordinária número 27 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de utilidade pública municipal à Associação Animus Curae, a AAC, e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Poeta Cacheta. Abro um pequeno expediente com os quatro oradores inscritos, vereador André, vereador Suender, vereador professor Marcos e vereador Hélio. Primeiro, aos pequenos expedientes, vereador André Rezende.
9:42, a vereadora Andréia Rezende, do Solidariedade, abre os discursos na tribuna, ela tem 5 minutos, vai usar esses 5 minutos no pequeno expediente da Câmara Municipal. Nesta segunda-feira, 4 de março de 2024.
Bom dia, obrigada pela concessão da palavra, presidente, ao qual já cumprimento a mesa, cumprimento a todos os demais colegas em nome dos vereadores que recém assumem suas cadeiras hoje, o Ederson Lopes, Alex Martins. Satisfação ter a Câmara agora na formação original a qual fomos eleitos. E quero cumprimentar a todos e hoje venho para compartilhar uma notícia boa, importante, que nós ficamos muito felizes. Eu tenho no meu mandato como uma das bandeiras importantes que nós temos trabalhado durante todo esse período, que é a defesa da mulher. E nós tínhamos na nossa cidade uma sede da Delegacia da Mulher, muito antiga, com estrutura muito precária, e nós tínhamos uma doação de um terreno para a Delegacia da Mulher há muitos e muitos anos atrás. E quando o deputado Hamilton Filho assumiu como deputado estadual, eu me lembro que o primeiro pedido que eu fiz a ele, e olha que eu não era ainda vereadora, foi que a gente pudesse avançar nesse projeto, que se arrastava há vários anos na cidade de Anápolis. E ele intermediou essa conversa com o nosso governador Ronaldo Caiado, buscou e lutou para que isso se tornasse realidade, e nós conseguimos. Hoje, vamos inaugurar a nova sede da Delegacia da Mulher na cidade de Anápolis. Mas mais do que isso, não basta que as construções sejam feitas. A gente sabe das dificuldades de mobiliar esses prédios e do custeio diário deles. E a minha parceria com o deputado Hamilton Filho não é apenas porque ele é meu irmão ou porque ele é um grande deputado que trabalha muito por Anápolis e por Goiás, mas porque ele também ombreia junto comigo as pautas do meu mandato. E dentro dessa pauta, nós conseguimos, através do deputado Hamilton Filho, a destinação de uma emenda parlamentar para custear todo o mobiliário da nova sede da Delegacia da Mulher. Então, hoje, chegando lá, teremos realmente, não que transferir a mobília antiga, os computadores antigos e toda aquela velha estrutura. A nova Delegacia da Mulher será mobiliada à altura do que as mulheres da nossa cidade merecem, para que possa funcionar de fato e de direito em novas instalações e com dignidade para todas as mulheres. Essa notícia é uma notícia importante, e quando a gente fala sobre dignidade de todas as mulheres, a gente está falando de toda a sociedade, porque todos que não são mulheres são filhos, amigos, irmãos, e nós precisamos ombrear todos nessa luta contra a violência. Segundo fato, infelizmente não é tão feliz assim, e eu gostaria de pedir ao presidente que pudesse, nessa sessão, e eu sei a grandeza desse meu pedido, mas eu sei que também o senhor pode reconhecer, nós tivemos ontem o nosso pastor, querido amigo e líder, pastor Vitor Hugo, sofreu um AVC. Nosso colega José Fernandes e amigo tem nos atualizado. E eu gostaria de pedir 30 segundos de orações aqui na sessão, presidente, para que a gente possa todos aqui orar pela sua pronta recuperação. Ele é uma pessoa importante na cidade de Anápolis, importante na nossa história política e, sobretudo, importante em liderar e conduzir almas da nossa cidade. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, André. Então, vamos fazer um minuto. Silêncio, então. Um minuto de oração. Pedir o vereador Reamilton que possa fazer oração para nós, por favor.
Oremos. Senhor, eu quero te apresentar aqui a vida do sacerdote pastor Victor, esse homem que tem feito um trabalho exponencial no nosso município, com o propósito da Eclésia, ou seja, tirado de dentro para fora, evangelizando, encaminhando as boas novas, as boas notícias do Cristo ressurreto, aquele que fez, faz e fará milagres. Pai, nós acreditamos que o Senhor é o Deus de provisão. Nós, talvez, acreditamos na unificação do trabalho humano e também do trabalho da divindade, da sua deidade. Por isso, nós rogamos nessa hora, crendo que o Senhor poderá fazer milagres. E se assim for, Pai, nós queremos já agradecer o Senhor e glorificar o seu santo e poderoso nome, o nome sobre todos os nomes, do qual todo joelho dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, Pai. Eu apresento nessa manhã. Mas também, Senhor, eu quero colocar aqui uma exposição de um texto onde diz que aquele coloca os seus planos diante do Senhor, conforme o salmista Salomão dizia também em Provérbios, Pai. Isso será estabelecido. E nós oramos nessa hora, Pai, crendo que o Senhor fará sempre o melhor para o seu povo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Amém. E obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, usando o pequeno expediente, vereador Suender.
Bom dia a todos que estão aqui no plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo, bom dia ao vereador Fred, que falou aqui comigo, né, com o Dele Godoy, bom dia. Suba a tribuna mais uma vez para falar de saúde, né, e dessa vez sobre a questão do Alfredo Abraão, né. É triste o que está acontecendo, mas vocês se lembram, algum tempo atrás, eu disse que OS poderia desencadear, se não bem fiscalizadas, poderiam sim desencadear processos, prisões, enfim. Até porque recursos públicos vindo da esfera federal é competência de apuração da Polícia Federal, bem como da Justiça Federal. E lá atrás eu falei que OS sempre era cliente da Polícia Federal. A gente fez muita operação, muito trabalho em cima de organizações que não eram fiscalizadas. E a gente viu agora, recente, no dia 28 de fevereiro, uma audiência do TCM justamente sobre isso, onde mostrou, né, o conselheiro, o Ministério Público de Contas, mostrou ali que uma gestão temerária dentro do OAS, que não foi devidamente fiscalizada pela gestão pública da prefeitura. Isso inviabiliza trabalho de saúde na cidade de Anápolis. Inviabiliza cirurgias, inviabiliza qualquer outro procedimento. Por isso que, mais uma vez, a gente insiste numa fiscalização, insiste numa investigação profunda do que está acontecendo na saúde pública na cidade de Anápolis. O TCM mostrou ali que, durante 2 anos, não houve fiscalização da prestação de contas, da gestão, portal transparência do próprio hospital, não existia dados concretos. Enfim, nada poderia ser apurado e simplesmente a gestão pública municipal se omitiu. Qual o motivo dessa omissão, dos erros que estariam acontecendo, dos prováveis erros e irregularidades que estariam acontecendo? Por isso que a população vem sofrendo com falta de cirurgias dentro do município. Eu sempre falei que aquela unidade de saúde, Alfredo Abraão, não é um hospital. Não podemos considerar um hospital. Anápolis não tem hospital municipal. Isso é verdade, não tem hospital municipal. Então, lá é um local de porta fechada, um centro cirúrgico, mais ou menos isso. Mas que não estavam sendo nem feitas cirurgias. Por várias vezes a gente mostrou aqui que pacientes entravam internavam e saía, pacientes internavam e saía, não tinha os materiais, não tinha os procedimentos, não estavam sendo realizados. Ah, vai falar, fez alguns, enfim. Mas não é isso. Está na fila, tem que fazer. Eu não admito saúde pública ter discurso de, talvez, todo mundo é assim, todo lugar é assim. Não. Se todo lugar é assim, nós temos que fazer
diferente. Nós temos que mostrar que nós temos saúde pública, teríamos ter saúde pública para todo mundo. Não podemos acomodar falando que saúde pública alguns não vão ter e assim funciona. Não, eu não vou admitir e não posso admitir. Saúde pública tem que funcionar assim, né? E agora a gente vê uma gestão que omissa nos problemas daquele local da Alfredo Abraão. E não foi eu que falei, não. Eu estou falando há muito tempo. Eu já estou falando isso há muito tempo. Vou, fiscalizo, mostro, informo. Mas quem chegou à conclusão agora foi o próprio TCM. Está lá, Ministério Público de Contas. Eles fizeram audiência e está lá. Fizeram fiscalização, inclusive. Acho que foi o conselheiro que disse, olha, nós tivemos em Anápolis várias vezes. Nós fizemos recomendações e nada disso foi aceito. Nada disso foi acatado. Então, há muito tempo, o TCM já está em cima disso aí. Há muito tempo, e o TCM, o Tribunal de Contas do município, já está fiscalizando, mas a gestão pública municipal está omissa. Espero que resolva esse problema. Espero que os responsáveis, né, por isso tudo sejam devidamente punidos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suene. Informar a população napolina que o Hospital Alfredo Abraão já fez mais de 5 mil cirurgias, onde atende a população sempre. E gostaria, vereador, se o senhor tivesse, ou pudesse apresentar documento. O senhor só fala, o senhor não apresenta nenhum tipo de documento. É muito ruim o vereador usar a tribuna e não trazer documento. Traz documento, por favor. E aqui eu não estou informando assim, usa a tribuna todo dia, é muito bom, mas traz documento para poder mostrar à sociedade.
A réplica?
Não, só tem um minuto para parar, vereador.
Não, é só aqui, segundo. Toda a documentação está junto ao TCM, está tudo elaborado, inclusive estão fiscalizando. Eu já pedi vários documentos e não me foram apresentados na própria Secretaria de Saúde. É omissa também para com esse legislativo que não responde os meus questionamentos. Se tivesse respondido os meus questionamentos, com certeza já estaria até
imprime
mesmo.
Imprime documento, o senhor sabe que tem, então, e fala no TCM, vereador. Imprime. O gabinete do senhor tem impressora, tem computador e tem 9 funcionários que trabalham com o senhor. Sabe que ninguém dá conta de imprimir um documento, não?
Pedimos lá na Secretaria da Saúde. Na Secretaria da Saúde que omite.
Próximo orador do pequeno expediente, vereador professor Marcos.
São 9h55. Agora o vereador professor Marcos do PT usa a tribuna.
Bom dia, presidente, nobres pares, especialmente os vereadores Alex Martins e o Ederson Lopes, que retornam a essa casa. Mas cumprimento também você que nos ouve pelas ondas do rádio. E pela quarta vez nesse mandato, eu subo à tribuna para anunciar as emendas individuais enviadas a nosso pedido pelo deputado federal Rubens Ottoni. E dessa vez é mais recursos ainda para Anápolis. O deputado está enviando 1 milhão em transferências especiais para esporte, para a revitalização da praça do bairro das Bandeiras. Está enviando mais 1 milhão em transferências especiais para feira coberta e praça, a serem divididas para a construção do feirão do Jandaia e do feirão do bairro das Bandeiras. Está enviando ainda 200 mil para a Casa de Apoio Social RNA, mais 500 mil para a APAE, e nós sabemos como as emendas do deputado federal são importantes para o custeio da APAE, emenda de incremento temporário a custeio, mais 1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia, incremento temporário a custeio, para fortalecer o serviço de oncologia naquela casa, 100 mil para a Clínica de Repouso Príncipe da Paz, 100 mil para a Associação Ânimos e 100 mil para a Casa de Recuperação Logos Projeto CRE. Quero destacar aqui, então, essas emendas que eu disse no início, que são emendas para a construção de 2 feirões. Um é o feirão do Jandai, ali depois da Nova Vila Jaiara, onde a feira acontece na rua, sem banheiro físico, sem estrutura, os
feirantes tomam chuva, os clientes, a população também, para o trânsito local. E o outro também recurso para a construção de um feirão, aí um feirão menor, porque ele precisa ser ao lado da Praça do Bairro das Bandeiras, uma praça ali que está, uma praça antiga, num perfil que precisa ser revitalizado. Então são recursos federais de emendas individuais do deputado federal Rubens Ottoni. Além das emendas individuais, nós temos anunciado aqui durante esses 4 anos também as emendas de bancada, sempre a participação do deputado na mobilização de recursos para o nosso município. Então fica esse registro e o nosso agradecimento à importância de fazer a boa política, preocupado com a população, sem olhar a bandeira partidária, fortalecendo as demandas e as necessidades dos nossos quase 400 mil habitantes. Fica aqui o nosso registro e o nosso trabalho sério em defesa de Anápolis.
Obrigado, vereador São Marcos. Antes de passar ao último orador, justificativa do vereador Isreza Borges, não comparecimento de sessão por ter visto um imprevisto sujeito de última hora. É o que está escrito aqui e ele está numa agenda. Ainda no pequeno expediente, vereador Hélio Araújo.
São 9 horas e 58 minutos, 9h58, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Presidente,
vereador Hélio Araújo,
no pequeno expediente, se possível, transforme a amena do pequeno expediente em grande expediente. Bom dia a todos que nos acompanham pela rede social, aos vereadores aqui presentes, em especial dois grandes amigos, dois secretários que estão aqui hoje, que é o Alex Martins, que foi secretário de Educação. Toda vez que a gente esteve lá na Secretaria de Educação, com destreza, amor e carinho pela pasta que ocupa, não só como vereador, mas como secretário. Vereador, obrigado pela sua gentileza, por sempre escutar a gente, escutar o povo anapolino. Seja bem-vindo a essa casa. Ao vereador Edson Lopes, um amigo também, secretário de meio ambiente, tão bem executado no período que você ficou naquela secretaria. Gostou que realmente você tem competência, não só para ser vereador, mas para ser gestor. Parabéns, seja bem-vindo a essa casa. Eu estava saindo para dar um abraço a você, mas fui pego aqui pela mesa diretora, não consegui chegar até aí, mas seja bem-vindo novamente vocês dois. A todos que me acompanham pela rede social, aos amigos que estão aqui na tribuna hoje, a diretoria, meu bom dia a todos vocês. Quero primeiramente justificar as minhas faltas. Quando falto a essa casa, em algumas sessões, não são meramente faltas. Geralmente eu estou em Brasília, eu estou em Goiânia, buscando recursos para essa cidade, meu presidente. Buscando recursos. Na quarta-feira da minha falta, quando faltei aqui essa sessão, estava em Brasília, justamente com o senador Wilder, numa reunião, justamente justificando as emendas que são direcionadas à minha cidade querida, minha cidade de Anápolis. Estive lá justificando a falta, né, justificando a minha falta, aquela emenda de 1 milhão que nós trouxemos para ser feita a festa agropecuária desse ano, que é a agropecuária. E com isso eu tive que pessoalmente resolver essa situação. Não só essa, mas outras situações de algumas emendas que a gente quer trazer para a cidade de Anápolis. Deixa você, povo anapolino, essa justificativa aos mais de 1.500 eleitores que estive como vereador. Dizer a vocês, não só aos meus eleitores, mas toda a direita Anápolis, conservadores, que nossas faltas são pontuais. São faltas destinadas a buscar recursos para a cidade de Anápolis ou resolver algumas coisas pertinentes ao nosso mandato, ou a direita Anápolis. Quero falar, entrando na minha fala hoje, sobre o evento que nós fizemos, que foi um evento gigantesco, que mostrou realmente a força da mulher anapolina, a força dos conservadores e a força dos patriotas. Na quinta-feira que antecedeu, nós fizemos um evento nessa casa, um evento gigantesco, um evento de proporções, que mostrou realmente o engajamento das mulheres anapolinas na cidade de Anápolis. Evento esse que teve aqui nessa cidade, lideranças políticas do PL a nível estadual. Evento esse que esteve representado pelas mulheres goianas, todo o estado de Goiás, Amélia Cruvinel, que é presidente do PL Mulher. Evento esse que esteve a presidente do PL Mulher da cidade de Goiânia, que foi dado posse. E nesse mesmo evento nós demos posse à nova diretoria do PL Mulher da cidade de Anápolis, com mandato fixo. Isso é bom. Que a gente mostrou e apresentou nossas pré-candidatas aqui da cidade de Anápolis, as pré-candidatas que representarão futuramente as vereadoras aqui na cidade de Anápolis, vereadoras essas conservadoras e patriotas. Eu pude apresentar à sociedade anapolina, aqueles que estiveram aqui, mulheres que são representantes do agro, mulheres que são representantes do comércio, mulheres que são representantes de casa, do lar, que querem ser candidatas e são pré-candidatas pelo PN. Fiquei feliz ali de apresentar todas essas mulheres e representar a sociedade goiana, no todo, na sociedade anapolina, essas que serão nossas candidatas. Quero dizer a todas vocês que são pré-candidatas a mulheres por Anápolis, vocês hoje têm uma representação política dentro da cidade de Anápolis, uma representação que luta não só para serem pré-candidatas, mas também para fazer o social da cidade de Anápolis. Nós conseguimos encher essa casa com pessoas realmente que querem o melhor para Anápolis. Nós conseguimos aqui trazer pessoas, não só as mulheres, mas candidatos que estiveram aqui. Parabéns a vocês, mulheres, parabéns às nossas pré-candidatas anapolinas que estão ligadas ao PL Anápolis. Quero dizer a vocês, sejam bem-vindas ao Partido Liberal. No mesmo encontro, presidente, nós estivemos em Brasília, levei o meu amigo o vereador Suender comigo, apresentei ele, como já conhece, já é de casa, nós estivemos com nós na campanha passada, ajudando o presidente Bolsonaro, ajudando o major Vitor Hugo, ajudando o senador Wildo, nos ajudando realmente a fazer eleito os nossos, na época eram nossos candidatos, que foram eleitos o senador Wildo, o major não foi, nem o nosso presidente, mas lutou ombro a ombro com a gente. Quero dizer a todos que o partido tem direção, o partido tem rumo e o partido tem pré-candidato a prefeito. O partido tem candidato realmente, não só a prefeito, tem candidato, seus pré-candidatos a vereadores e seus pré-candidatos. Nesse sentido, todos estão incumbidos em eleger o futuro prefeito dessa cidade. Quero dizer a todos os pré-candidatos do partido, todos, nós já passamos de 70 pré-candidatos, a todo dia vem candidatos com possibilidade de serem eleitos pelo partido, a gente vê isso aí. Se permitir, presidente, me dê mais 5 minutos como grande expediente. Todos os pré-candidatos serão avaliados dentro da nossa chapa. Aqueles que não seguem o princípio que eleger o candidato à executiva, aqueles que não seguirem essa orientação por nós, que somos líderes aqui do partido, não serão candidatos. Quero dizer a vocês, o partido tem direção. O partido tem feito eventos em todos os bairros da cidade de Anápolis, eventos de filiação, eventos conduzidos à população anapolina, não só mutirões de emprego, nós estamos fazendo saúde também nos bairros, estamos trazendo uma movimentação dentro do partido para o partido crescer. Essa é a orientação. Aqueles que são, nós não fazemos distinção do partido. Quem for candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, vai ter a convenção também. Na convenção, o seu nome vai ser avaliado. Nós não temos isso. É democrático o PL, o PL é democrático. A democracia vai ser feita dentro do partido. Enfim, encerrando, presidente, obrigado por conceder um tempo a mais. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Se eu quiser mais espaço, sim, pode continuar, vereador. Eu falei para o senhor que eu ia dar espaço para o senhor, a gente falou e cumpre. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente, com o vereador Delcimar escrito, vereador João da Luz, vereador Alex, vereador Jean Carlos, junto com o vereador Reamilton, vereador Jackson e vereador Ederson Lopes. Primeiro a usar a tribuna, vereador Delcimar Fortunato.
10:06.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Bom dia a você que nos ouve aí pela Rádio Manchester 93,3. Você que nos vê pelo canal do YouTube. Cumprimentar aqui, né, a imprensa, na pessoa do Bento Piancó, meu amigo. Cumprimentar os pares na pessoa do meu amigo, meu irmão, né, que está de regresso, né, nesta casa, o Ederson Lopes. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, né, essa manhã nublada na nossa cidade de Anápolis, é para discorrer. Hoje eu estive ali representando o Poder Legislativo, ali na PAI, a convite do ex-governador Marconi Perillo, Cabo Fred Cacheta. E aonde estava, né, reunido ali o presidente da PAI, né, o Vanderlei, né, superintendentes, gerentes, diretores. E o ex-governador Marconi Perillo, mais uma vez, dá uma demonstração de amor a esta cidade. né, mostra que ama de coração a cidade de Anápolis, né, e hoje ele vem entregar, né, uma bagatela de 200 mil reais, né, que ele conseguiu junto à CSN. E fiquei muito honrado pelo convite dele, estive com ele aqui no sábado, né, no evento do PSDB, e ele me chamou, né, me convidou para estar ali. Né, eu vi a alegria, né, dos alunos, né, dos funcionários ali da PAI, a PAI que presta um grande serviço, né, serviços relevantes à nossa cidade, né, é uma referência aqui no município, né, até nível de Brasil. E na quinta-feira, senhor presidente, o ex-governador Marconi Perillo vai estar na Santa Casa também fazendo a doação. Essa eu não sei o valor, ele não me revelou. Mas na quinta-feira, às 8 da manhã, né, vamos estar ali entregando mais esse recurso que ele conseguiu juntamente essa siderúrgica de São Paulo aqui para Santa Casa. Então é isso aí, né? O homem não tem mandato, o homem, desde quando deixou o governo, ele não deixou de trabalhar em prol dos goianos, em especial dos anapolinos, Jackson Charles. E isso é bom, né? Isso é bom, né? Porque quanto mais lideranças buscando recursos, eu gosto sempre quando o presidente Domingos, ele fala, né, que o parlamentar tem que buscar recursos para a cidade de Anápolis, e aí as pessoas que também, que não tem mandato também, que gostam de política, né, é a mesma coisa que tivesse, né, tem força, né, como o ex-governador Marconi Perillo, tem força, né, tem nome, né, tem credibilidade para buscar, para reivindicar o recurso para a nossa cidade. Isso é muito bom, a cidade não para. Hoje eu estava ouvindo a rádio, né, o deputado Rubens Ottoni estava falando dos recursos, Alex Martins, que ele está, né, carregando aqui para a cidade de Anápolis, né, o Cajuru, né, através aqui do pedido do Jackson, né, tem mandado muita verba para cá, e a gente tem que dar as mãos e tem que parabenizar. Às vezes tem muita gente que fica com ciúmes, porque o concorrente, às vezes partido adversário, né, porque nós não somos concorrente, né, nós somos concorrente na época da eleição, cada um vai buscar, né, a sua vitória com o seu candidato, seja quem for. Agora, quando a questão é a cidade de Anápolis, é buscar recurso, é cuidar das pessoas, do cidadão, é muito bom. Você vê obra que está vindo lá de Brasília, né? É a pessoa que foi eleita, né, fazendo o papel, né, de parlamentar, né, devolvendo, né, para a população aquilo que ele comprometeu com a população, né, que é trabalhar em prol da cidade. Então, aqui a cidade tem muitas obras, né, por conta disso. A maternidade, Vanderlan Cardoso, Gustavo Gaia, Adriano Dubaldi, trouxe recursos, e outros deputados, senadores, que trouxe recursos aqui para a cidade de Anápolis e está trazendo. É por isso que a cidade de Anápolis é uma cidade próspera, porque tem pessoas que amam a cidade de Anápolis. A gente tem visto aí muitos parlamentares, né, agora mesmo, na semana passada, a vereadora Andréia deu, né, uma notícia muito boa, né, que a deputada Silvier, que teve 20 mil votos, destinou 3 milhões, né, vereadora Andréia, não foi isso? O deputado Hamilton Filho, 1 milhão e meio, e a deputada Silvier, 1 milhão e meio, né? Parabéns para eles, é isso aí, né? Foram eleitos para trabalhar em prol da cidade, do estado de Goiás, em especial Anápolis. Então está vindo muita verba aí através dos parlamentares e das pessoas que amam a Anápolis. Então quero aqui deixar o meu abraço, né, a minha satisfação, e parabenizar o ex-governador Marconi, que nunca deixou, né, de trabalhar em prol de Anápolis, sobretudo dos goianos. É assim que faz política. Senhor presidente, também eu quero aqui dar os parabéns, né, ao nosso amigo vereador Ederson Lopes, que retorna a esta casa, né, no dia de hoje. É, ficou ali como secretário de obras, né, por 2 anos, né, o Ederson. Fez muito pela cidade, trabalhador, aguerrido. A gente estava, sempre que a gente andava na cidade aí, estava vendo você nos 4 cantos fazendo acontecer, né, fazendo gestão. Então, foi merecido e você deu o seu melhor, né, fez um bom combate. eu quero te parabenizar e Deus te abençoa, né, nesse retorno aqui, né, você estava fazendo falta, mas somou muito lá em prol da cidade, né, os pedidos que vinham através da população que a gente encaminhava para você, você sempre dava uma resposta, né, sempre dava uma resposta. Então, eu, e particularmente, como parlamentar representante do povo, eu só tenho a agradecer, Vossa Excelência, pelo carinho que Vossa Excelência sempre tratou a cidade de Anápolis, e o respeito pela população. Né? É isso que, é assim que tem que ser. Né? O senhor foi para ali com a mentalidade que o senhor, né, tinha que servir a cidade de Anápolis, e assim o senhor fez. Né? Então, parabéns, Deus abençoa você sempre. E também o meu amigo também, Alex Martins, né, que fez também um bom trabalho, né, à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, depois foi chamado, né, foi aclamado ali para a Secretaria de Educação, é porque são bons gestores, né, tanto você como o Ederson. E está de parabéns, fez um bom trabalho também, onde eu tenho que parabenizar. Sempre que a gente chamava, buscava ali para saber de uma informação, você também estava de pé e à ordem. Né, quando não tinha como responder, você retornava para a gente, dava ali o feedback. Alex Martins, parabéns, meu irmão. Viu? Deus abençoa você e, né, bom retorno. Que Deus abençoe aí os projetos, tanto o seu como do Ederson, esse ano, né, como o nosso e toda a casa. E é isso aí, né? É unindo força que a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. E, né, essa casa aqui, os 23 vereadores, faz diferença. Achei muito bonito hoje uma atitude aqui, né? A gente vê que aqui tem coleguismo, tem parceria. O Suender saiu lá do lugar dele e veio aqui dar um abraço do Ederson e desejar uma boas novas. Isso é parceria, né? Isso é união de força. Né? A gente aqui, às vezes, tem uns debates acalorados aqui na tribuna, as pessoas acham que a gente está brigando, que nós somos inimigos. Aqui não existe isso. Aqui existe coleguismo, aqui existe parceria, unidade. Então, isso é bom, né, a gente fazer essas parcerias aqui no Legislativo. É um ajudando o outro. Como os dois vereadores aqui, que foi secretário, ajudou esta casa, orientou os vereadores, né, Cabo Fred Cacheta? Então, assim, eu estou parabenizando aqui os colegas pela atuação deles na secretaria. Né, o senhor que estava no gabinete agora, né, com certeza estava atendendo alguém, eu estava parabenizando eles aqui pela boa atuação deles. É isso, senhor presidente, devolvo a palavra, que Deus abençoa, vamos avante.
Obrigado, vereador Desmar. Na sequência, vereador João da Luz.
São 10 horas e 15 minutos. Agora o vereador João da Luz do Podemos vai usar a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos. E você acompanha aqui pela TV Câmara e pela Rádio Manchester. 10 e 15.
Obrigado, presidente Domingos. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores, a imprensa, a pessoa do meu amigo Bento, cumprimentar também os internautas que nos acompanham agora nesse momento. Eu quero dar, sim, as boas-vindas ao meu amigo Ederson, meu companheiro partidário, né? Nós dois pertencemos ao Podemos, e representou bem a pasta, né, da Secretaria de Obras, muito solícito, as nossas solicitações, nossas reivindicações para melhoria na cidade de Anápolis, sempre bem atendidas por Vossa Excelência. Quero registrar os meus agradecimentos, porque uma coisa é você encaminhar um pedido, né, e a outra coisa é ser atendido. E você fez isso muito bem. Eu quero te agradecer de público. Agradecer o Alex também, seja bem-vindo, Alex. Deus possa te abençoar aqui nessa casa de leis, né? E com certeza as discussões, os debates melhoram com o nível da presença de vocês dois, do Ederson e do Alex. Deus possa abençoar esse retorno de vocês. Quero registrar também o evento que aconteceu no sábado. Foi o lançamento da pré-candidatura do Hélio Lopes. Marconi Perillo esteve presente, eu verifiquei que o presidente Domingos de Paula esteve presente, o Delcimar, eu queria estar presente, eu recebi o convite, não pude estar presente, mas eu quero deixar registrado, parabenizar esse lançamento da pré-candidatura do Lélio Lopes. É um administrador, tem comprovado que é competente nas gestões que fez, né, no IPASGO, no APAI, é uma pessoa renomada, de respeito, e a ANAPS, sim, merece pessoas desse nível para poder fazer as discussões, levantar os problemas e apresentar propostas para melhorar a nossa cidade de ANAPS. Então, quero parabenizar o Marconi Pirillo pelo lançamento dessa pré-candidatura do Hélio. Com certeza o Hélio vai contribuir para o debate. Esse ano a pauta é o quê? Eleitoral. E muitos postulantes, né? O Leandro Ribeiro, super competente. Estou vendo aí o Márcio Corrêa também apresentando o nome. Márcio Cândido. O Gomide já foi administrador dessa cidade de Anápolis. Então nós vamos ter um debate, né? O Hélio, nosso amigo Hélio Araújo. Nós vamos ter muitos debates. Nós esperamos que venham debates que possam contribuir para melhorar a nossa cidade e resolver problemas, né? Nós temos muitos problemas. Eu quero aqui também falar de um lançamento de uma campanha que a Equatorial está fazendo. A Equatorial lançou uma campanha agora nos meios de comunicação, na imprensa, para você, cidadão, você consumidor de energia, como você pode evitar acidentes na sua casa. E eles nos procuraram para poder ser um interlocutor aqui no Poder Legislativo. Nós queremos deixar essa cartilha. É uma cartilha que vai ser divulgada e vai ser distribuída nas escolas, em toda a sociedade, nas repartições, para alertar as crianças, alertar as pessoas dos perigos que a energia oferece. Você sabe quantas pessoas já morreram de choque elétrico por acidentes? Então, está aqui as principais causas de acidente. Ó, desatenção às normas de segurança nas construções e reformas. Aproximação ou contato com o cabo partido. Falta de cuidado durante a poda ou retirada de galhos, poda de árvores. Intervenção indevida nas redes elétricas. Estruturas e cercas energizadas. Aproximação ou contatos com eletricidade em ambientes molhados. Queimadas próximas à rede elétrica. E pipas e papagaios com contato com a rede elétrica. Essa cartilha vai estar à disposição aqui na Câmara também. Toda a sociedade que queira ter esse folheto para você se informar dos perigos que a eletricidade te oferece, nós teremos aqui à sua disposição. Eu queria, nosso amigo Eli Rosa, vereador Eli Rosa, que esteve conosco aqui, ele apresentou um projeto, certo, que denomina a Unidade Básica de Saúde e menciona e dá outras providências, que é a UBS Dona Cláudia de Castro Macedo Alencar, no bairro Maracanãzinho. Esse projeto ele passou por todas as comissões e foram aprovadas. E hoje ela está aqui, hoje na pauta para ser votada. Eu queria salientar que a Cláudia, ela é esposa do meu amigo Cláudio Alencar. O Cláudio, ele é um comerciante, é um empresário da cidade de Anápolis. São nascidos na nossa cidade de Anápolis. Eles enfrentaram um problema. Inclusive, eu quero parabenizar o Eli Rosa por essa homenagem. Eles enfrentaram um problema no Sistema Único de Saúde nosso, que realmente apresenta grande deficiência. Ela tinha um problema cardíaco, ela precisava de fazer uma cirurgia. Essa cirurgia dela foi marcada, mas só que ela não aguentou esperar. A situação dela era de emergência. Ela acabou falecendo por falha do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, eu quero parabenizar a iniciativa do Eli Rosa e homenagear a Cláudia, dando o nome dessa unidade básica aqui do Maracanãzinho, que com certeza aí não vai devolver, né? Não é uma contrapartida que vai devolver. Mas, com certeza, essa homenagem, os familiares vão ficar muito gratos, né? os familiares vão reconhecer, pelo menos, essa parte do poder legislativo, em devolver, em dar essa devolutiva aí para a nossa amiga Cláudia e para o meu amigo Cláudio. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes de passar para o próximo orador, que vai ser o vereador Hamilton e o vereador Jean, cada um 5 minutos. Primeiro, o vereador Hamilton. Leia a justificativa do vereador Luzimar Silva, que não está presente na sessão. O mesmo está representando o Poder Legislativo na entrega de kits escolar na Escola Municipal Coralina. Vereador Hamilton está com a palavra por até 5 minutos.
Agora são 10h23. Vereador Hamilton Espíndola, se divide tempo no grande expediente, vai ficar com 5 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, presente da casa, comentando a todos da mesa. Comentar aqui também Alex Martins, o Edson Lopes, um novo trabalho, a volta à casa e com certeza que está com excelentes trabalhos ali nas pastas, o qual estava à frente, Secretaria de Obras. Posso me lembrar ainda, vereador Edson, quando o senhor abriu o porte do seu gabinete, quando encaminhamos o pedido do recapeamento para o Aldeia dos Sonhos e também para a ligação da BR-153. O senhor esteve comigo lá em loco naquela época, como presidente de bairro, o senhor pôde nos atender através do gabinete do senhor. Então o projeto agora aconteceu. Também a atenção do senhor com a clínica escola que está sendo construída. Então, parabéns pelo trabalho. Diversas outras obras o senhor destacou aí, sempre otimista no trabalho e amistoso para receber os nobres vereadores ali na pasta da Secretaria de Obras. Também o vereador Alex Martins, quando no primeiro momento, ainda no nosso coração havia a chama de escolher ali o Parque da Matinha, estava ali diversas outras pessoas, o Israel e o senhor também, esteve ali também o Arthur, naquela época que era da Secretaria do Meio Ambiente, há 7 anos atrás, eu acredito que esteja mais ou menos esse período, e o senhor pôde estar ali conosco no primeiro momento, implantando a ideia da logística, do ambiente, da localização, onde poderia abarcar ali naquele ambiente que estava ali, como Mocó, o antigo PET, hoje sendo construída a grande clínica escola do autista, o maior centro de referência do Centro-Oeste, tendo em vista que poderemos ser exemplo e modelo para diversos municípios, poder também ser orientadores, porque o propósito é o viés terapêutico e educacional para os autistas, mas também poder dar um auxílio e orientar os pais e também os profissionais dentro do município hoje. Bom, quero aqui também fazer menção aqui do segundo seminário de inclusão do Fim de Poder, que é o Fórum do Ministério do Trabalho. Agradecer a parceria da Elizabeth Campos, a presidente, também do Trajano, da doutora Janilda Guimarães, procuradora do Ministério do Trabalho, onde sempre estamos juntos na mesma busca e na mesma luta. Tatiana Taqueda, a todos os procuradores e promotores do Ministério Público do Trabalho e também ao Grupo S, que tem destacado aí e embrenhado esse projeto da inclusão no nosso Estado. Quero mencionar também aqui o nome da doutora Flávia Marçal, uma mãe atípica, que também abraçou a causa, junto com o doutor Lucelmo Lacerda, um grande amigo também, professor sobre ABA, que tem destacado aí a nível do país sobre as questões das habilidades do autista no nosso país. Nós estivemos juntos no diálogo ali no Conselho Nacional de Educação, destacando aí o projeto PEI, que é o Plano Educacional Individual. Isso tem que acontecer no nosso país e há um diálogo muito profundo. E nesse momento ali no Fim de Poder, que aconteceu ali no grande auditório ali do Rio Vermelho, o Centro de Convenções de Goiânia, pudemos ter a apresentação e exposição do Conselho Nacional sobre o PEI, feito pela doutora Flávia Marçal, que foi uma excelente exposição, podendo aqui trazer gás para todos que estão à frente da inclusão, buscando a integração e a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e também dentro das unidades escolares, sempre buscando aí a melhoria. E como pai, sempre defendemos essa pauta e sempre buscamos, e com autenticidade, por de fato viver a realidade dentro de casa e saber das necessidades
da família autista. Né? É uma deficiência de desenvolvimento que aplica todo o contexto familiar. Então, mais uma vez, agradecer aqui a atenção do Ministério Público do Trabalho, junto ao Fim de Poder, ao Fórum do Ministério do Trabalho em Goiás, que está sempre aí dando esse grande apoio e essa motivação para toda a população do Estado de Goiás. Bom, quero aqui também fazer menção do que aconteceu no sábado, ali na matriz das Assembleias de Deus. Tivemos uma grande reunião com diversos pastores, comemorando aí os 84 anos da Assembleia de Deus aqui em Anápolis, e a Assembleia de Deus, o Ministério de Anápolis, também comemorando aí, né, as 1.600 congregações que tem no Brasil e mundo afora. Parabenizar o trabalho, o empenho, a dedicação do pastor José Clarimundo e também do pastor Sebastião Inácio, frente à SEAD e frente às Assembleias de Deus do Estado de Goiás. Quero aqui abrir um espaço rapidinho, presidente, finalizar aqui a minha participação, fazendo um convite a todos os novos padres, como havia feito a fala na semana passada, também pedindo aí apoio do nosso padre, hoje à noite estaremos aqui realizando um evento para os profissionais da estética e também para os entregadores, esses profissionais que têm feito um excelente trabalho no nosso município e destacando que em Anápolis existem dois dias distintos, né, no calendário, que é o Dia Municipal do Profissional da Estética e Dia também Municipal do Entregador. Sem mais, eu vou a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Agora a vez do vereador Jean Carlos do União Brasil.
Bom dia, presidente Domingos de Paula. Bom dia, demais colegas, vereadores. Cumprimento especialmente aqui os dois colegas que retornam a essa casa hoje, Alex Martins, o Ederson Lopes. Obrigado aí pelo trabalho. O Ederson, se perturbei muito. Agradeço as demandas que pôde contribuir. Sei que nem tudo está ao alcance, mas certamente teve sempre um bom trato ali, um bom retorno comigo. Fico grato, né? E sei que a estrutura é insuficiente para atender todas as demandas. Esperamos que possamos avançar muito mais. Quero convidá-lo, inclusive, para participar da Frente Parlamentar da Defesa Civil. Tenho certeza que o senhor poderá contribuir bastante aí, sobretudo na questão dos trabalhos e, certamente, as pautas que envolvem a drenagem urbana do município, as questões ambientais. Inclusive, hoje estive no Parque JK, a convite de alguns moradores, sei que o senhor conhece lá também, nós precisamos estabelecer aquela pauta, as medidas de preservação e contenção dos problemas ali, com prioridade, e vamos inserir aí também no âmbito da frente parlamentar, e certamente pedir ao Executivo que dê sequência desse trabalho, para que possamos avançar na preservação, não apenas daquele parque, mas de todos os outros, e que envolve também a questão da drenagem urbana na cidade. Mas a pauta que eu quero abordar, mais uma vez, aqui, a necessidade aí de clamar ao Executivo Municipal essa questão do bom senso, agilidade, para que possamos dar uma posição o quanto antes aí aos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, que num momento tão delicado que nós vivemos aí do enfrentamento à dengue, estão, né, perturbados aí, inseguros com relação ao corte das gratificações. Sabemos que o Executivo se propôs a dialogar aqui na prestação de contas, foi falado pelo próprio prefeito, mas uma situação ruim, porque eles aguardavam perceber essa remuneração até a conclusão dos diálogos, da mudança da gratificação, e na verdade já foram surpreendidos aí com esse corte, e peço, né, em nome deles aqui, agentes comunitários de saúde e endemias, prioridade total para que essa solução não prejudique. Né? A gente faz é estimular aquela linha de frente nesse momento tão crítico aí do combate à dengue. Então, nós precisamos de dar essa tranquilidade, essa resposta. Eu sei que o vereador, líder do prefeito, também está imbuído disso. Mas aqui, o que nós podemos fazer é cobrar, né, essa sensibilidade que é presente o mais rápido possível. Essa alternativa legal para solucionar esse impasse, dar tranquilidade e que esses servidores possam ser imediatamente
contemplados novamente com essa remuneração que faz falta no seu dia a dia e que comprometeu a muitos, né, centenas de servidores aí. Então, peço ao Executivo, especialmente à Secretaria de Saúde, abrace imediatamente essa pauta e para que nós tenhamos uma solução imediata. E ainda no âmbito da Secretaria de Saúde, também relacionado à pauta de servidores, os fiscais de vigilância também estão, né, lamentando aí continuidade do aplicativo para utilizar o transporte para fazer seus trabalhos diários. Todas as demais fiscalizações têm veículo, a vigilância sanitária depende de aplicativo, é incompatível com a atividade e também tiveram que acessar, procurar a tutela judicial para resguardar aí direitos da sua categoria. Então, quero pedir à Secretaria de Saúde, Executivo Municipal, priorize a solução desses impasses dessas categorias, agentes, comunidade de saúde e endemias, fiscais de vigilância sanitária, que precisam de tranquilidade, precisam ser respeitados para exercer da melhor forma possível e produzir como produzem e, né, podem produzir de forma especialmente agora, nesse momento crítico de combate à dengue. E ainda, falar em agentes, reforçar aqui com a secretária, nova secretária do Meio Ambiente, para, né, nos respaldar aí, dar mais agilidade, sobretudo aí na necessidade de promover uma roçagem e limpeza de diversos locais da cidade. Nós sabemos que o mato cresce mais rápido, período de chuvas, mas ampliar as equipes, né, porque o momento exige. Estive ontem no Primavera à Noite, acho que o Delcimar estava por lá também, nos encontramos numa via pública, e o clamor da população é esse. Lá na região tem muita área pública, muito mato, então pedir, amplie, né, as equipes de roçagem, que é um momento especial e que exige essa maior dedicação. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, o vereador Alex Martins, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
10h34.
Dizer ao vereador Suender que eu já entrei no sistema e já peguei aquele documento qual eu já tinha falado para o senhor, vereador.
Vereador Alex Martins usa a palavra pela primeira vez após o seu retorno. 10h34.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Muito bom retornar a essa casa. Voltando, recebemos aqui também, ladeado conosco, o trabalho executado pelo vereador Ederson Lopes, ali na Secretaria de Obras. Seja bem-vindo, vereador. Você faz falta a essa Casa de Leis, principalmente na propositura de ações no quais dizem respeito ao seu trabalho, sobretudo na área de engenharia. Mas eu queria agradecer, presidente, a todos os vereadores, indistintamente, que há mais de 2 anos atrás autorizaram o nosso retorno ao Executivo, ladeado com outros secretários, com o vice-prefeito, primeira-dama e o prefeito Roberto Naves, voltar para o Executivo, para de alguma forma conseguirmos fazer políticas públicas para quem merece, que é a população napolina. E com esse retorno, eu sinto muito a vontade de fazer uma pequena prestação de contas, se é que nós podemos falar assim, desses mais de 2 anos que nós ficamos ausentes aqui no Legislativo, mas acompanhando de lá a importância desse poder, que tem uma conexão muito grande com a população napolina. Talvez o maior ou mais importante no tripé dos poderes, que é quem realmente conversa com o povo procura, e nós temos aí hoje no município de Anápolis 23 homens e mulheres que lutam, conversam, entendem, sabem as demandas, e está ladeado com o que mais precisa, tentando diminuir qualquer tipo de lacuna e trazendo, através de ações, indicações, projetos de lei, de leis, uma melhoria na vida do povo anapolino. Em 2021 ainda, e 2022, nós fomos para a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, uma secretaria que está cravada ali no CEITEC, até muitos confundem aquele centro de empreendedorismo aqui, no centro da cidade, no Jundiaí, como local que abriga aceleradoras de empresas, startups, incubadoras, espaço de capacitação e consultoria para novos negócios. Um local em que possa ter networking entre pessoas, entre empresas, onde se busca o acesso ao fomento principalmente ao microempreendedor individual, que precisa estar ladeado de políticas públicas que dê sustento, principalmente na área de investimento, um local de socialização de ideias. E aí remete à grande vertente ou à máxima da construção daquele local. Quando o prefeito Alberto Naves idealizou, junto aos ex-secretários, aquele espaço do Centro de Empreendedorismo, é para ter uma conexão direta entre o sistema produtivo, que tem suas demandas, suas dores, suas dificuldades, de um lado, e de outro lado, as instituições de ensino superior, as universidades, faculdades, institutos, que é onde, na cátedra, tem as soluções, tem as pesquisas, tem as possibilidades de sair dessa dor. E aí entra o poder público nessa tríplice hélice, tentando criar uma conexão clara, necessária, entre o sistema produtivo e as universidades, para trazer soluções para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. E durante esse período, levando em consideração essa tríplice hélice, nós conseguimos, presidente, trazer um investimento de mais de 10 milhões, inclusive com a presença do governador do Estado, nas dependências do CEITEC, como um fomento necessário ao microempreendedor individual. Quem realmente precisava ou ainda precisa de recursos, de capital, para gerenciar sua pequena empresa, conseguiu, através da Secretaria da Retomada, no qual eu mando um abraço ao secretário estadual César Moura, possibilidades de incremento no seu negócio. Isso é política pública ligada ao empreendedorismo. Naquela ocasião, nós conseguimos fazer as primeiras conversas do marco regulatório do 5G, e hoje uma realidade do nosso município, que está preparada para receber essa tecnologia, facilitando o acesso, comunicação entre pessoas, entre empresas, porque tempo é dinheiro, tempo é negócio ligado ao empreendedorismo. Foi naquela ocasião, Ederson Lopes, que nós conseguimos destravar o Politec, o primeiro polo municipal industrial totalmente do município, capitaneado por uma ideia do prefeito Roberto Naves, de construir na região norte um local também de desenvolvimento econômico. Não para concorrer com outras empresas, ou muito menos com o Distrito Agroindustrial, mas para entender o desenvolvimento da cidade, de criar novos polos geradores de tráfego, que inclusive atendam o plano diretor e o próprio projeto de mobilidade urbana, dando condições para aquela região, que tem muitos trabalhadores, trabalharem perto de casa. E hoje o Politec já começa com infraestrutura, para logo ou logo ter o chamamento das empresas que ali farão negócios, irão construir histórias, mas, sobretudo, vão criar oportunidades de desenvolvimento para o nosso povo e para a nossa cidade. Foi naquele local que nós conseguimos instrumentalizar o SEBRAE, um grande parceiro do Sistema S, que recentemente, inclusive, pelas mãos do vice-prefeito, ainda secretário de Indústria e Comércio, recebeu um selo a nível estadual. É um reconhecimento do trabalho de servidores e servidoras que atendem aquelas empresas, aquelas pessoas que querem abrir empresa, o microempreendedor individual, por consultoria, por abertura. Hoje, Anápolis é referência no Estado pelo espaço que o SEBRAE tem dentro do CEITEC. E aqui eu poderia dizer de outros parceiros do Sistema S, como o SENAC, como o SESC, que muito colaboraram com o desenvolvimento de ações, principalmente na formação de cursos e capacitação de pessoas para o mercado de trabalho. Inclusive o COPEC, um grande parceiro do governo do Estado, e aí eu me retomo novamente à Secretaria de Retomada na figura do secretário estadual César Moura. Foi ali que nós conseguimos instalar as primeiras startups, pessoas que trazem soluções e possibilidades e hoje fazem negócio naquele espaço. Ali acolhemos a Universidade Aberta do Brasil com cursos de formação nas mais variadas áreas e instrumentalizamos algo que posteriormente foi assinado pelo prefeito e vice-prefeito, que foi o convênio junto à Universidade Federal de Goiás. Um local que as universidades, seja católica, seja a Universidade Estadual de Goiás, com referência e sede nesse município, seja a Universidade Federal, seja a Uni Evangélica, FAMA, a Anhanguera, que nós somos um polo universitário, todas podem utilizar aquele espaço para levar os seus alunos como estágio, mas, sobretudo, desenvolver potencialidades para o nosso próprio município. E termino essa passagem ali, dizendo à secretaria, que foi ladeado por profissionais dos mais variadas áreas que não mediram esforços para fazer um bom trabalho, inclusive com uma exposição cultural permanente, como acontece através do CONTUR, que e, além de lá, também colocou as placas de identificação cultural em mais de 30 pontos na cidade. Na Secretaria Municipal de Educação, 2023 e um pouquinho de 2024, retomamos os trabalhos de planejamento já idealizados por toda aquela equipe, mas nós reconhecemos e não deixamos de pagar o piso. O piso foi pago, tanto os quase 15% do ano passado, como os 4,62% esse ano, que foi até além do que tinha autorizado pelo governo federal, que era 3,62%, e o prefeito municipal cumpriu a sua responsabilidade de cuidar da educação. Entregamos livros didáticos, kits escolares, e hoje, essa manhã, o prefeito faz isso com a atual secretária Flávia Fernanda, lá no Vivian Park, lá no Cora Coralina. Inclusive, tem um representante dessa casa lá, representando toda essa casa. Entregando benefícios para a população, sobretudo para os alunos, para facilitar o processo de aprendizagem, mas, sobretudo, para o trabalho dos nossos professores em sala de aula. O Anápolis Invest, Ederson Lopes, também foi cravado dentro da educação, e isso mostra o zelo que nosso prefeito, nosso vice-prefeito, primeira dama, tem pela educação. Com mais de 5 obras já dadas à ordem de serviço, como a Fabril Industrial, no Paraíso, ali no Rodolfo, Pedro Ludovico, Semei Promissão, Santos Dumont. E eu queria um destaque aqui especial. Há uma parceria que deu certo através do Ministério Público do Trabalho. Enquanto estive na secretaria, nós conseguimos construir uma unidade ali na igrejinha, e hoje nós estamos quase entregando, Ederson, em função do seu trabalho e da sua equipe, ali no Pirineus. Um CMEI tão desejado e necessário para uma população que muito cobrou, e ainda nesse primeiro semestre nós vamos entregar lá. E o outro destaque é a Clínica Escola, como nosso companheiro, amigo, Hamilton, falou, que vai ser referência não só para o povo anapolino, goiano, mas sobretudo para o povo brasileiro, no trabalho e no trato à inclusão do nosso município. A formação não ficou para trás, fizemos muito encontros de formação continuada, e talvez a cereja do bolo foi o nosso encontro Saberes em Rede, que aconteceu no Centro de Convenções. Outras ordens de serviço na área de construção, de requalificação de espaços, aconteceu em 9 outros ambientes, me permito dizer, meu tempo está acabando, presidente, em Sousânia, já entregue, no Retier, Tasso Vilela, Dinalva, Summerville, Realino, Comendador, Moacir e Jandira. Isso mostra mais de 17 frentes de trabalho que o prefeito colocou e coloca a sua equipe no desenvolvimento melhor da educação. E, por último, eu queria, já encerrando, presidente, dizer das parcerias, eu não posso esquecer. Gratidão é algo que a gente não esquece. E nós tivemos grandes parceiros durante essa caminhada. Seja todos os servidores da prefeitura, em especial da Secretaria de Indústria e Comércio, em especial da Secretaria de Educação, que não mediram esforços e fazem, através desses instrumentos, a possibilidade de transformar vidas e de criar oportunidades. E aqui tive grandes parceiros, todos os vereadores indistintamente presentes, inclusive o legislativo, o programa legislativo na escola, idealizado pelo senhor e toda a sua equipe. Mas fica aqui por último, minha gratidão, não só aos senhores, a toda a população que nos escuta, mas sobretudo ao executivo, a todos os secretários municipais, prefeito, vice-primeiro, vice-prefeito e primeira-dama, pela oportunidade concedida a um vereador participar da experiência de labutar ladeado com eles no executivo. E tenho a certeza que os senhores e senhoras também teriam feito o mesmo. Devolvo a palavra e agradeço a oportunidade.
Obrigado, vereador Alex. Na sequência, convido o vice-presidente para usar o grande expediente por até 10 minutos e depois o último orador escrito, vereador Ederson Lopes.
10h45, agora o vice-presidente Jackson Charles, líder do prefeito, usa a tribuna. 10h46.
Senhor presidente do Rio de Paula, senhoras e senhoras vereadores e vereadores presentes em sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, pelos bons trabalhos. Quero, assim como feito todos os colegas, dar aqui boas-vindas aos nossos colegas, o Ederson Lopes, vereador, o Ederson Lopes e o vereador Alex Martins, que fortalece a base governista com os seus mandatos e com o trabalho aqui prestado, e agradeço a contribuição dos senhores para com a administração municipal e a boa parceria com o Poder Legislativo. Eu atento à fala da oposição aqui nessa tribuna, gostaria de fazer algumas colocações. Vereador Suender, eu estudo muito a capacidade comportamental e intelectual das pessoas para poder compreendê-las. Outro dia, aqui na tribuna, eu fiz uma fala dizendo que o senhor era vereador do discurso de uma nota só. E aí o tempo passou e eu fui descobrir que existe sim um samba que leva o nome de samba de uma nota só. Escrito e cantado por Antônio Carlos Jobim. O nosso querido Dom Jobim. Jobim, considerado um gênio do samba brasileiro, foi capaz de escrever um samba, utilizando várias notas, porém, todas elas contendo a mesma nota. Em um momento dessa canção, ele diz: quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Se parece muito com o seu discurso, o que Jobim diz no seu samba. Em se tratando do senhor, vereador Schwender, nós aqui somos obrigados a suportar o seu fatídico discurso de uma nota só. O famoso discurso, estrada de costela de vaca. Eu queria inicialmente dizer para o senhor, apresentar para mim, e não com conversa fiada, não com falácia, não com politicagem, um documento sequer, se existe alguma investigação, o senhor gosta muito de usar aqui o nome da Polícia Federal, sendo que o senhor está fora das atividades de policial federal, ou seja, de escrivão policial federal. Eu queria que o senhor me apresentasse um documento sequer que consta qualquer investigação da Polícia Federal para com a FUNEV em Anápolis. Numa total falta de respeito e consideração com a instituição tão respeitada em Anápolis, em Goiás e no Brasil, que é a FUNEV. Claro que todos nós somos passíveis de algumas investigações e muitas delas infundadas. Agora, você usar uma tribuna e vir aqui dizer, colocar em xeque e mencionar, supor que há uma investigação ou que a Polícia Federal, usando o nome da instituição, eu queria que o senhor me apresentasse um documento que constasse: cadê o inquérito? Qual o objetivo do inquérito? Qual o questionamento do inquérito? E, acima de tudo, qual é o delegado da Polícia Federal que assina essa portaria? Porque se o senhor tiver, eu vou me render e dizer que o senhor não é um vereador do discurso de uma nota só. Aí eu vou me render. Vou falar uma coisa para o senhor. Vereador que é pautado com notícias inverídicas, notícias sem consistência de rede social, ele é muito limitado. É muito limitado. Não há nenhuma investigação, vereador Schwender. O que há é a solicitação por parte do TCM, que é um órgão fiscalizador que faz um excelente trabalho em auxílio ao Poder Legislativo, cobrando do Poder Executivo o cumprimento daquilo que estabelece a lei. O que existe é uma solicitação dentro da prestação de contas da organização social e que quem julga essas contas não é o TCM. Vou ensinar para o senhor. Quem julga essas contas é o município. E o município foi dado a ele 60 dias de prazo para que apresentasse esse documento,
que supostamente não consta na prestação de contas. Quer dizer para o senhor que já foi apresentado. Quer dizer para o senhor que já foi, inclusive, liberado por parte do TCM essa indagação. O senhor falou aqui também que não teve nenhum atendimento no hospital de urgências de Anápolis e que aqui em Anápolis não existe hospital municipal. Eu até acho que o atendimento foi pouco, doutor Fernandes. Acho que foi pouco, acho que ainda tem que ter mais mesmo. E a ideia é essa, é melhorar, fazer ações, e eu acredito que a OES tem esse objetivo para que isso aconteça. Mas só no mês de dezembro, vereador policial federal Suênio Silva, por gentileza, atende a minha fala. Atenda a minha fala. Só no mês de dezembro houve aproximadamente 250 cirurgias no Hospital Pedro Abraão. Foram poucas, no meu entendimento. Precisam de mais, muito mais. Mas dizer que não teve é mentira. E mentir é algo que nós não podemos fazer aqui nessa tribuna. Podemos até, como faz o vereador Suender, aumentar. Inventar. Mas mentir é feio. Isso não é papel de um gestor, de um legislador, que quer ganhar a simpatia da população. Foram aproximadamente 1.000 consultas no Hospital Municipal de Anápolis, Alfredo Abraão, que o senhor disse que não existe. O senhor disse isso aqui, que não existe. Estou falando no mês de dezembro. No mês de janeiro, também a mesma média. Volto a dizer, eu torço para que seja muito mais. E nós estamos trabalhando, vereador Delcimar, para que alcance o maior número possível de atendimentos no Hospital Alfredo Abraão, para fazer as cirurgias que, porventura, às vezes, não estão amparadas pelas esferas federais que deveriam, e o município está assumindo essa responsabilidade. Nós precisamos melhorar mesmo. Aqui não tem nenhum dono da verdade. Aqui não tem ninguém que se acha o melhor ou que é superior a tudo. Mas aqui tem quem está trabalhando. Aqui tem quem tem responsabilidade. Aqui tem quem pensa sim no ser humano. Prefeito Roberto Naves, assim como o senhor, tem vários defeitos. Todos nós temos. Mas se tem uma coisa que o senhor não tem direito de tirar do prefeito, é o seu sentimento humano, que ele teve, inclusive, com o senhor, quando estava morrendo em uma UTI. E que eu participei desse contexto. Esse homem que o senhor ataca aqui todo dia, foi o homem que não se conteve em um instante de poder estender as mãos para o senhor quando o senhor estava apagado já há quase 90 dias na UTI. E que se o senhor depois devolveu ou não o remédio para o prefeito, e parabéns pelo senhor ter devolvido, porque foi atendido por outras pessoas, o senhor foi atendido por ele quando precisou. E aí o senhor quer atacar esse gestor o tempo inteiro. Isso é no mínimo, vereador Suender. Falta de caráter. Falta de caráter. Vamos cobrar, vamos exigir melhorias, vamos, inclusive, fazer acusações quando elas existem. Quando elas ainda existem, não é interessante você fazer isso. Precisamos sim melhorar. Não só o atendimento do Hospital Alfredo Abraão, mas todos os atendimentos precisam melhorar. Vereador Leandro, todos. E não é em Anápolis, não. É no Brasil como um todo. O país inteiro está passando uma crise na saúde. Mas o prefeito Roberto Naves tem buscado e tem feito a sua parte aqui em Anápolis para tentar tirar o povo dessa agonia, ter um atendimento mais eficaz e mais rápido e mais humano. São essas as minhas palavras nessa manhã e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jacques. Uma réplica ao vereador Suender.
Fico pensando, né, vereador, líder do governo aí, Jackson, falou e mais uma vez, não falou nada. Está parecendo o chefe dele, né, que vem aqui na prestação de conta, enrola e não fala nada também. Esses 60 dias foi o TCM que forneceu realmente por dó da população, por dó da população, deram mais um prazo, porque falta de gestão fez com que o município não tivesse a cirurgia, sim. Há 2 anos não presta conta. E para que esconder isso? Tem que ser fiscalizado. E não é, tem nada de redes sociais, não. São 3 horas de uma audiência do Tribunal de Contas que não deram conta de explicar e deram mais um prazo para poder explicar. E mais, com dó da população, estão tentando organizar o que deveria ter sido fiscalizado. Não é o TCM que fiscaliza. Deveria sim, fiscalização de contrato, ser a prefeitura, mas por omissão fez com que o Tribunal de Contas fizesse essa apuração nessas contas aí e simplesmente detectou várias irregularidades.
Dizer à população que o médico, doutor Legar, que é o médico da direita, igual se julga o vereador Swender, informou que o mês de dezembro, janeiro e fevereiro é o mês que o hospital atende menos primeiro, que é o mês Natal, Ano Novo, janeiro é o mês de férias e em fevereiro é o mês do Carnaval. Dizer a Vossa Excelência, vereador, que o TCM não trabalha com dó de ninguém, não. Ele trabalha igual todos, na Justiça, no Legislativo, no Executivo, a gente trabalha com a lei. A gente tem que trabalhar com lei. Aqui ninguém trabalha com dó, não, tá?
A réplica.
Que réplica? Não tem réplica, não.
Você direcionou para mim, ué?
Presidente,
passa a palavra.
O senhor está saindo.
Direcionou a conversa comigo, para mim.
Vereador Suenda, só um minutinho, por gentileza.
O senhor está escrito um grande expediente amanhã para a gente poder conversar.
Eu vou ter que sair, que eu vou representar a Câmara na inauguração da Delegacia da Mulher, mas eu queria só falar, falaria pela ordem também as comunicações na fala do vereador Suenda. Vereador Suenda, o que eu quero do senhor é que o senhor apresente para mim algum documento oficial que haja alguma investigação da Polícia Federal na FUNEV. Se o senhor conseguir me apresentar, eu vou passar a respeitá-lo mais um pouco. Agora, eu não vou exigir do senhor um discurso que não seja de uma nota só, porque de Tom Jobim só não tem nada. Muito obrigado.
Agora a réplica de cima dele.
Fala, vereador Suenda.
Muito bom. Primeiro não é a FUNEV, né? É João Paulo II, é OS do Adolfo Pedro Abraão. É líder do governo, não sabe qual é a OS que está no TCM. É brincadeira, isso aí é inadmissível. Não sabe a OS que faz a gestão temerária do Alfredo Abraão. Por isso que não fiscaliza, né? Segundo, a Polícia Federal, ela pode agir sim. Após o TCM, né, se detectar irregularidades, encaminhar para a Justiça Federal, Ministério Público Federal. Eu já falei, são verbas federais. Que eu só demonstrei na tribuna quem que atua. E pode ser que um dia possa atuar, né? Se tem alguma coisa. Primeiro, caráter sigiloso, né? De repente a situação é caráter sigiloso, nem eu vou saber, né? Agora, se tiver, com certeza devo estar sendo investigado. Agora, o TCM que vai, né, encaminhar todo o relatório que estão fazendo. A apuração, em primeiro momento, está no TCM. Isso está claro, todo mundo está aí para ver, para fazer análise.
Vereador Ederson Lopes tem o último orador, vai usar a tribuna por até 10 minutos.
São 11 horas em ponto. Agora o vereador Ederson Lopes do Podemos faz o seu primeiro pronunciamento após a volta à Câmara.
Cumprimentar aqui a imprensa, nas pessoas Orisvaldo Pires, Max Vieira, Lucivan Machado, Giovanna De Bortoli, Bento Piancó, Richelson Vieira também, estava aí agora, a imprensa que presta relevante serviço à sociedade e foi muito importante durante a nossa passagem ali pela Secretaria, pelo Executivo. Eu quero agradecer muito ao papel da imprensa nessa intermediação com a população de Anápolis. Cumprimentar todos os populares que estão aqui no plenário da Câmara nessa manhã, na pessoa do ex-vereador Fernando Paiva, meu amigo, estivemos juntos na legislatura passada, aqui na Câmara Municipal. Cumprimentar a todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente, Dominguinhos do Cedro, meu colega que retorna à Câmara também no dia de hoje, Alex Martins, e na pessoa deles, cumprimento todos os demais vereadores. E agradecer, né, a palavra hoje aqui nessa manhã é de gratidão. Inicio a gratidão a Deus pela oportunidade de, pela segunda vez ao longo desses 11 anos de poder público, nosso primeiro mandato como vereador foi em 2013, E em 2018, na gestão já do primeiro mandato do prefeito Roberto Naves, tivemos a oportunidade de assumir a Secretaria de Meio Ambiente. E agora, nesse segundo mandato do prefeito, no nosso terceiro mandato, tivemos a oportunidade de assumir a Secretaria. Primeiro fomos para lá, para a Secretaria de Meio Ambiente, pois o prefeito criou a Secretaria de Serviços Urbanos, assumindo Serviços Urbanos, e depois, por um contingenciamento de custos que a prefeitura foi obrigada a fazer, e a gestão do prefeito Roberto, dentro do seu planejamento, fez uma junção de três secretarias: Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. E o prefeito confiou em nós essa responsabilidade de estarmos à frente de três pastas que foram juntadas em uma, e tivemos a oportunidade de estar ali fazendo o trabalho com uma equipe muito qualificada e capacitada. Então, quero agradecer ao prefeito Roberto Naves pela oportunidade, ao vice-prefeito Márcio Cândido, por todo o apoio também, pela confiança, à primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves, também uma parceira durante todo esse período que estivemos ali à frente da secretaria. Inclusive, vale aqui uma menção honrosa à deputada Vivian por ter destinado 100% das suas emendas para a cidade de Anápolis, em uma obra muito especial, que é o Hospital da Mulher, que está sendo construído ali no antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio. Fica aqui os nossos parabéns, o nosso reconhecimento à primeira-dama, deputada estadual Vivian. Quero agradecer a toda a equipe de secretariado do prefeito Roberto, toda a equipe, Alex, que é verdadeiramente um time. Só foi possível acontecer e está acontecendo obras de serviço, inaugurações do Anápolis Invest, que é o maior programa de obras da história de Anápolis, devido a esse time de secretariado, capitaneado pelo prefeito Roberto Naves, onde nós trabalhamos ali em harmonia, uns colaborando com os outros para que realmente pudesse estar acontecendo esse grande programa, esse grande canteiro de obras que acontece hoje na cidade de Anápolis. E que eu tenho certeza, e que quero aqui também agradecer e fazer menção da minha substituta, a secretária Flávia Ribeiro, presidente Domingos, que é uma mulher assumindo a Secretaria de Obras, vereadora Thaís. Engenheira civil, assim como eu, capacitadíssima, experiente, e que tenho certeza que vai finalizar a entrega das obras agora do programa Anápolis Invest até o final desse ano de 2024. Obras como nós teremos agora a ordem de serviço oficial do tão sonhado novo viaduto Recanto do Sol, a ponte estaiada que vai ligar a Avenida Brasil Sul até a Avenida Pedro do Vico, as escolas citadas aqui pelo vereador Alex, as arenas esportivas que começaram já no primeiro mandato do prefeito Roberto Naves. O vereador Domingos tem uma grande participação nessas arenas esportivas, 14 já foram entregues, vereador Leandro também, da mesma forma, vereador Leandro, 14 arenas já foram entregues, mais 9 serão entregues ainda esse ano, sem investimento em esporte, vereador Delcimar. Às vezes a gente ouve as pessoas falando injustamente que Anápolis não tem Secretaria de Esporte, tem sim, tem a Secretaria de Integração, que integra o social, integra a cultura, integra o esporte, e há um investimento, vereador João da Luz, no esporte. Afinal de contas, todas essas arenas, que são mais de 20, quase 25 arenas esportivas, isso é investimento em esporte. A reforma do Jonas Duarte, o fechamento do anel, e não é só o fechamento do anel, mas toda a revitalização do estádio Jonas Duarte, que será entregue agora no dia 31 de julho, isso é investimento em esporte. Além disso, investimentos na saúde, nas unidades de saúde. Então, assim, é um programa, a pavimentação, como foi citado aqui pelo vereador Reamilton, a pavimentação de todo o setor Aldeia dos Sonhos, a pavimentação do Leblon, bairros antigos, uma luta do vereador João Feitosa, que estava aqui substituindo o vereador Alex, a pavimentação do Lusitano, um bairro da década de 60 que não tinha asfalto, está recebendo asfalto com galeria de água pluvial, o Lírios do Campo, um bairro também da década de 60, que as pessoas confundem o Clube Lírios com o bairro Lírios. O Clube Lírios é da década de 80, mas o bairro Lírios do Campo é da década de 60, que também não tinha asfalto, recebendo asfalto. Então, são obras históricas, e que eu estarei aqui nessa casa, me juntando à base do prefeito Roberto, à base do governo, para fazer as defesas de
todas essas obras que estão acontecendo, obras históricas, sonhadas e aguardadas por décadas pela população anapolina, e nós estaremos aqui defendendo, porque nós estaremos defendendo o quê? Estaremos defendendo os servidores que estão por trás de cada uma dessas obras. Como eu citei aqui, a nossa substituta na Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a engenheira civil Flávia Ribeiro, e na pessoa dela eu cumprimento e agradeço a todos os servidores que estiveram conosco ali nesses anos. Inclusive, são três diretoras mulheres. A Luciana, que é a diretora de limpeza pública, que cuida das podas de árvore, que cuida da roçagem, roçagem mecanizada, roçagem manual, que cuida da supressão das árvores. Então, a Luciana, da limpeza, né, da coleta de lixo, do aterro sanitário, uma arquiteta competente que está à frente da diretoria de limpeza urbana, mais uma mulher sendo prestigiada no governo, a Flávia Souza, que é mais uma mulher na diretoria financeira, e a Valquíria, que é outra mulher na diretoria jurídica dentro da secretaria. Então, cumprimento a cada uma delas. Não posso deixar de cumprimentar o Albenzo, que sempre junto conosco ali, à frente das obras, à frente dos serviços urbanos, com o Marlonzinho, o Tiago Vitorino, que é o nosso diretor de meio ambiente também, à frente dos programas premiados nacionalmente e internacionalmente da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Então, fica aqui a minha gratidão. Gratidão ao Eli Rosa, que muito honrou essa cadeira, que muito honrou essa casa de leis, né? Mais uma vez esteve aqui representando a população como vereador, e faço votos que esteja aqui de volta conosco no ano de 2025, retornando a essa casa. Então, fica aqui a nossa gratidão a Eli Rosa, a toda a equipe do gabinete que esteve aí assessorando e dando sequência ao trabalho. Então, senhor presidente, essa é a palavra de gratidão, me colocando à disposição de Vossa Excelência, me colocando à disposição de cada um dos vereadores e vereadoras dessa casa, para que possamos continuar prestando um serviço relevante, um serviço eficiente, um serviço que vá ao encontro da população, um serviço que vá ao encontro dos anseios da população anapolina, para que as suas demandas sejam atendidas. Estamos vivendo um período de chuvas, e esse período de chuvas, todo ano, é a mesma história. Nunca teve tanto mato, nunca teve tanto... Todo período de chuva é assim. Nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você está roçando um bairro, aquele outro que foi roçado, o mato cresce. E aí você vai terminar a região norte, você vem para a região sul, e assim, consequentemente, até finalizar meados de abril. Quando chega em maio, junho, a cidade está zerada, a cidade está sem buraco, sem mato alto, pintada, sinalizada, roçada. Então, é um período sazonal, que acontece geralmente de janeiro até meados de abril, mas toda a equipe está na rua trabalhando com servidores eficientes. Então, eu quero agradecer muito a cada um, agradecer a confiança da população anapolina, as mensagens de carinho, as mensagens de boas-vindas, as mensagens de gratidão, e dizer que o vereador Ederson Lopes está de volta a essa casa, está de volta ao seu lugar, para continuar trabalhando pela população anapolina. Agradeço a todos, senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado a você, ao Alex, que prestou um grande trabalho ali na executiva e agora retornou. Quero aqui cumprimentar o ex-vereador dessa casa, que está aqui na galeria junto conosco aqui, vereador Fernando Paiva, seja bem-vindo. Fernando, que é um amigo de longa data. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Pedro Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia, vereador Edson, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador Suender, vereador com muito espaço agora, ele era hoje, vereador Edmilson, vereador Alex, vereadora Thaís, vereador Reamilton, vereador Frederico Godoy, vereador Leandro Ribeiro, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, peço o vereador que coloque o único projeto que tem em primeira votação na pauta.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 005 de 2024, do vereador Domingos de Paula, estabelece deveres na prestação de serviço de atendimento nas agências das empresas brasileiras de Correios e Telégrafos, localizado no município de Anápolis, e da outra providência. Constituição e Justiça, Consumidor, Indústria e Comércio, Finanças, favorável ao projeto. Presidente.
Projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
TLO 007 de 2024. O vereador Eli Rosa denomina a unidade básica de saúde que menciona da alta providência. UBS, Dona Cláudia de Castro Macedo Alencar, no bairro Maracanãzinho, com chão de justiça e educação, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Eli Rosa está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso segundo secretário para a leitura de moções, indicação e requerimento.
Indicação do vereador Suender, indica ao chefe do Executivo Municipal para a reforma completa da unidade de pronto-atendimento da Vila Esperança. Indicação do vereador Suender, indica ao chefe do Poder Executivo revitalização completa do campo de futebol localizado na rua Professor Eurípides Junqueira, bairro Calistolândia. Indicação do policial federal Suender, indica ao chefe do Executivo a reforma completa do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, da Vila Norte. Indicação do policial federal Suender, indica ao chefe do Executivo Municipal a construção de uma praça com campo de futebol, parque infantil, academia ao ar livre e pista de caminhada residencial de Alfonso Limiro. Indicação ao chefe do Executivo Municipal, vereador Suender, para a construção de uma praça devidamente arborizada com academia ao ar livre, parque infantil e pista de caminhada no espaço localizado ao encontro na Avenida Aeroviários com a Avenida Ilha Formosa, bairro Jardim Alvorada. Indicação do vereador Hélio Araújo, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal para a construção de uma praça na rua PSJ10, Parque São Jerônimo. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Servem, requer que seja encaminhado ao ofício da Secretaria Municipal de Obras para solicitar o serviço de tapa-buraco na Avenida Ayrton Senna, quadra 12, lote 52. Requerimento do vereador Edmilson, encaminhamento à Secretaria de Obras solicitar a reforma do bueiro na rua Alameda, Rio de Janeiro, quadra 8, lote 1, industrial aeroporto. Requerimento do vereador Edmilson, requer que seja encaminhado à Secretaria de Obras solicitar o serviço de reforma no bueiro da rua Y1, quadra 6, lote 1, Vivian Park. Indicação, requerimento do vereador Frederico Godó, requer encaminhamento a companhia a Saneago, requer o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na rua F1, quadra 4, lote 1, residencial Flamboyant. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em nome da diretora de limpeza urbana, Luciana Bernardino, requer o serviço de roçados e limpeza no lote em caráter de urgência localizado na Vila Perimetral Oeste, quadra 5, lote 12, bairro Anápolis City. Requer ao CMTT, em nome do gerente do Departamento de Iluminação Pública, Pedro Henrique Silva, requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número dos postes localizado na rua 11, quadra 22, lote 15, Vila Jardim. Requer que seja encaminhada à Secretaria do Meio Ambiente o serviço de roçagem e limpeza do lote em caráter de urgência localizado na rua José Canela, quadra 10, lote 8, Santa Maria de Nazaré. Requer que seja encaminhado para o CMTT o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número dos postos localizado na rua Y4, quadra 10, lote 16, Vivian Park, segunda etapa. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer que seja encaminhado à diretoria de Parque Jardim solicitando que seja feita a poda da árvore na rua 13, quadra 6, lote 7, JK Nova Capital. Encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpada do bueiro 17A, número 220, Vila Formosa, quarta etapa. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita a poda de árvore, todos os canteiros central e a extensão da Avenida Cantor Senhorzinho, do bairro Polo Centro 2. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, Operação Tapa Buraco na Avenida Paraguai, 1981, quadra 129, lote 1, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento do vereador Araújo, a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, solicitando a limpeza da Praça João Batista da Silva, localizada na Rua Pérola, bairro São Sebastião. Requerimento do vereador Jean Carlos, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, serviço de transporte de pacientes renais crônicos que fazem procedimento de hemodiálise no Hospital Doenças Renais de Anápolis. Encaminhamento ao ofício, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a reativação da unidade do SAMU da base de Jaiara. Requerimento do vereador João da Luz, quer que seja encaminhado à Secretaria de Serviços Urbanos, Serviço de Roçagem e Limpeza, na área localizada na Rua Brasília, Bairro Itamaraty, requer da Gerência de Iluminação, Serviço de Troca de Lâmpada, Rua 5, quadra 15, lote 23, Itamaraty, segunda etapa. O vereador João da Luz requer ao encaminhamento ao Serviço de Limpeza, no bairro Privé Lírios do Campo. Zé Fernando Nunes se encontra. Leandro Ribeiro. Aqui. Destinatário ao CMTT, solicito estudo de viabilidade para a Avenida Guarujá. Entrada e saída do bairro da Lapa passa a ser mão única, sendo apenas a saída de veículos do setor. Emenda, solicito estudo de viabilidade e implantação de um redutor de velocidade, bem como as demandas, sinalizações que fizer necessário no endereço a seguir na Avenida Goiás, próximo à Praça Ceramista, Vila Fabril. Vereador Suender, requerimento que caminha solicitando a iluminação por toda a extensão do Parque Onofre Quinam. Suenda, manutenção e limpeza da Boca de Lobo, no bairro Gibran Raj. Requerimento do Suenda, solicitando serviço dado por toda a extensão da Rua 4, Residencial Arco-Íris. No vereador Suenda, solicitando serviço de roçagem e limpeza sobre o viaduto que dá acesso ao DAE dessa cidade. No vereador Suenda, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do bairro Central Park. Requerimento da vereadora Trícia, a serviço urbano solicitando serviço de roçagem e limpeza de lote, Avenida Joaquim Santos, quadra 3, lote 5, bairro Santo Antônio. Requerimento enviado ao Detran, solicitando a disponibilidade de pagamento via PIX da emissão do CNH, dentro de veículos e de taxas do Detran. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Ambiente, em caráter de urgência, roçagem, limpeza e revitalização do terreno APM entre as ruas Delta, Cururupi, quadra 25, Itacaré, no bairro Somerville. Requerimento da vereadora Trissa, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza dos lotes baldios em todo o bairro Privé Lírios do Campo. Da vereadora Trissa, Serviço Municipal de Serviços Urbanos, retirada de entulho da calçada localizada na rua Valdomiro da Cunha, quadra G, lotes 1 e 2 do bairro JK Nova Capital. Requerimentos, indicações e moções estão em votação. Em discussão.
Discutindo, presidente.
Aí que eu estou fazendo a verificação de cola aqui para ver se dá. Requerimento, moções, indicações estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Hélio, e depois o vereador Felipe Godoy.
Presidente, um requerimento referente à praça, a do bairro Santo Expedito, que fica ao lado da Igreja Santo Expedito, que é a nossa região, a região leste, presidente. Gostaria que esse requerimento não fosse só meu, mas a vossa pessoa também, que é representante da região leste, que é morador do bairro de Luz, morador da região leste. É um anseio da comunidade ali da Paróquia Santo Expedito, que são os moradores do bairro Santo Expedito, que é uma região que se desenvolveu muito rápido. E ali do lado tem um lote gigantesco que eles estão solicitando a construção dessa praça há algum tempo e que seja feita não só a praça, mas que também seja feito um parque, um parquinho para as crianças. E eu atendi semana passada o presidente bairro, juntamente com a sua comitiva da Igreja Santo Expedito, e o presidente bairro solicitando ao gabinete do vereador que seja feito essa praça. Eu tenho comigo que um vereador pedindo da região é bom, mas se Vossa Excelência me ajudar nesse requerimento, essa notificação, não só a região leste, mas a comunidade da Santo Expedito agradece o apoio da Vossa Excelência. Tá, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Felipe Godoy.
Presidente, eu estava lendo um requerimento aqui do vereador Suender, solicitando uma limpeza no viaduto que dá acesso ao DAE. Esse requerimento aqui, ele se encontra prejudicado, porque lá, Suender, lá não é nem a Codego e nem a prefeitura que faz. Lá é a concessionária que executa aquele serviço. Então, só a título de informação.
Discutindo o requerimento, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Apenas fazer menção aqui, em alusão ao requerimento que nós fizemos, todas as arenas poliesportivas do município de Anápolis, hoje são 14 arenas, elas são bastante frequentadas pela população. E no período noturno, muito mais. O volume de crianças é muito maior do que de idosos. E nós estamos observando o fluxo de carro em alta velocidade, os carros em alta velocidade em volta dessas arenas, está deixando muito preocupada a população. Esses dias ali na região da Lapa, quase ocorreu um gravíssimo acidente, um veículo em alta velocidade. Então, pedi à CMTT, na pessoa do amigo Fernando Cunha, para fazer um estudo em volta não só da Arena da Lapa, mas das demais arenas, para que a gente consiga reduzir a velocidade. Às vezes não quebra-mola, mas aqueles olhos de gato que a gente fala, uma faixa de travessia, de pedestre, para que a gente possa evitar um acidente grave em volta dessas arenas, porque realmente está muito bem frequentada, é um sucesso, né, é entretenimento para a população, mas o volume e fluxo de automóvel está deixando aí a população preocupada. Mas muito obrigado.
Havendo discussão, coloque em votação. Requerimento, moções, indicações. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Aprovado pela unidade dos presentes. Há pela ordem, não tem nenhum inscrito, há pelas comunicações. Não tem nenhum inscrito, encerra a sessão e convoca outra em horário regimental amanhã, às 9h30.
11h23, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, Marcos Vieira, e como o presidente disse, outra sessão está...